Senador Wellington Dias, presidente desta sessão. Coincidentemente, Excelência, eu venho à tribuna para tratar de um tema que eu quero dizer que é correlato ao tema que Vossa Excelência tem enfrentado aqui no Senado. Que Vossa Excelência tem sido um lutador por esse tema, que é a distribuição justa dos royalties do petróleo. E eu fico feliz nós estarmos avançando para a possibilidade de acordo. Ontem eu estive em audiência, acompanhado dos senadores Pedro Taques e Blairo Maggi, com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para tratar de um tema, como já disse o senador Wellington, correlato à distribuição dos royalties do petróleo. A interpretação ontem dada para nós pelo ministro Gilmar Mendes, e que eu também comungo, é que nós temos três temas da federação a serem tratados nesse período, pelos quais o Congresso Nacional Brasileiro não pode se omitir. O primeiro foi dito aqui por Vossa Excelência, a divisão justa dos royalties do petróleo. O segundo é a questão da guerra fiscal, o ICMS de origem e o ICMS de destino. E o terceiro é a atual repartição inconstitucional do Fundo de Participação dos Estados, declarado inconstitucional desde 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria que o relator foi o ministro Gilmar Mendes. Qual foi a ideia deste encontro ontem com o ministro Gilmar? Foi conversarmos sobre a interpretação da decisão que ele proferiu em 24 de fevereiro de 2010, em relação a quatro ações diretas de inconstitucionalidade que haviam sido ajuizadas no Supremo Tribunal Federal em relação à atual repartição do Fundo de Participação dos Estados. Essas ações, ajuizadas pelos Estados do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, inclusive movida pelo Estado de Mato Grosso, quando o senador Blairo Maggi era então governador do Estado de Mato Grosso. Essas ações resultaram na decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da atual repartição do fundo. É importante, para ilustrarmos essa história, senador Wellington, recuperarmos as notícias da decretação de inconstitucionalidade da atual partilha do fundo, ocorridas em fevereiro de 2010. Saiu na imprensa, naquela época, com as declarações do ministro Gilmar Mendes. O seguinte: a decisão do Supremo foi provocada por quatro ações diretas de inconstitucionalidade, as que eu já citei. O fundamento das ações é de que a lei complementar, na época da edição, teve por base o contexto socioeconômico do Brasil daquele tempo, ou seja, está se tratando da Lei Complementar 62 de 1989, que não é necessariamente o mesmo contexto socioeconômico de hoje. Veja, este foi o fundamento da decisão do Supremo. Além disso, os coeficientes teriam sido estabelecidos de maneira arbitrária, quero destacar, de maneira arbitrária, por acordos políticos costurados à época. De fato, foi. A Lei Complementar 62/89 estabelecia um conjunto de critérios que acabava resultando que um determinado Estado da Federação, sozinho, tivesse 9%, ou seja, tivesse quase um décimo do total dos recursos destinados ao Fundo de Participação dos Estados. Não é federativo, não é justo, não é adequado e não cumpre o papel do FPE. Mais adiante, as notícias dão conta do seguinte: os ministros do STF demonstraram preocupação, e aqui é que vai a nossa advertência. Os ministros do STF demonstraram preocupação com o tempo que levará para que o Congresso Nacional crie nova lei de distribuição do FPE e do Distrito Federal, uma vez que a atividade legislativa fica prejudicada por ser este um ano de eleições. Repetir a data da notícia, 25 de fevereiro de 2010, ano passado. Por isso, a Corte estabeleceu como prazo máximo para a vigência da Lei Complementar 62/89 o ano fiscal de 2012. Ou seja, da decisão tomada em fevereiro de 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, foi dado para o Congresso Nacional, para o Senado e para a Câmara dos Deputados, o prazo de 36 meses para fazer uma nova lei de rateio, de partilha do FPE. Repito, 36 meses. O prazo fatal é dezembro de 2012. Nós fomos ontem ao ministro Gilmar Mendes perguntar para ele o seguinte: ministro, queremos confirmar uma interpretação. Se o Congresso Nacional não definir uma nova lei de partilha do FPE até o prazo final, qual a consequência? O ministro foi taxativo, reafirmou que já tinha sido noticiado. A atual partilha do FPE é suspensa. Veja, presidente, a urgência da questão. A atual partilha do FPE é suspensa. Para os estados do Norte e Nordeste, para os nossos estados, eu vou citar aqui, para os estados da Amazônia, isso é um desastre total. Para o estado do Amapá, suspender por um mês o repasse do FPE significa a suspensão de 60% da receita líquida do estado. Para o estado do Acre, 50%. Para o estado de Rondônia, e outros 60%. Significa, se isso vier a ocorrer, que nós vamos ter aqui em Brasília uma procissão de governadores com a chave dos estados, entregando a presidente da República, porque não terá condições de continuar administrando. E não tem mesmo. Imagine um estado ter, do dia para a noite, suspenso 60% da partilha, 60%, perdão, dos recursos destinados àquele estado. A questão é urgente, a questão é emergencial. E nós estamos aqui no Senado e na Câmara cochilando sobre o perigo. O Supremo Tribunal Federal deu 36 meses para que nós legislássemos sobre isso. Tem três matérias sobre esse tema tramitando no Congresso. Duas aqui no Senado. Uma de minha autoria, do senador Romero Jucá, do senador Aníbal Diniz, do senador Jorge Viana e de outros senadores. E outra da senadora Vanessa Graziottin. Nós temos duas tramitando aqui no Senado. Nós não conseguimos fazer com que essa matéria saia das comissões para ser debatida, discutida. Ela está na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós ainda não conseguimos que a matéria tenha tido a designação do relator e seja apresentado o relatório. Nós estamos dormindo com o perigo. Esta matéria é a mais urgente para a Federação Brasileira neste momento. Do prazo de 36 meses que o Supremo Tribunal Federal determinou para que nós, do Congresso Nacional, decidamos sobre esse tema, já se passou a metade do prazo, 19 meses, e nós não conseguimos ainda apreciar essas matérias. Desta forma, presidente, eu protocolei um requerimento essa semana, junto com o senador Pedro Taques e Blairo Maggi, pedindo uma audiência pública, o quanto antes, das três comissões: Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Constituição e Justiça. Ontem fiz esse convite ao ministro Gilmar Mendes, ele está à disposição para vir aqui. Convidando o ministro Gilmar Mendes, convidando o secretário do Tesouro Nacional, E convidando o presidente do CONFAS, o senhor Nelson Henrique Barbosa Filho, presidente do CONFAS em exercício, e convidando ainda o economista José Roberto Rodrigues Afonso. Convidando esses três para nós debatermos aqui a atual partilha do FPE e a necessidade de o quanto antes apreciarmos as propostas que estão tramitando aqui no Senado Federal, estão tramitando no Congresso. Este é um tema que nós não podemos nos dar ao direito de cochilar. Nesse tema, se cochilarmos, o cochilo é diretamente proporcional à prevaricação. O prazo final está chegando, o prazo final é dezembro de 2012. Aliás, creio eu que o prazo final não é dezembro de 2012. A partilha do FPE é prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias nós votamos em julho e não votamos em dezembro. Em dezembro nós votamos a lei orçamentária. Então, nós temos que em julho do ano que vem já definir isso. E o quanto antes, tem um projeto de nossa autoria aqui, é verdade, tem um projeto de minha autoria, tem outro projeto da senadora Vanessa Graziottin, não importa qual seja o projeto, mas o Congresso tem que o quanto antes debater esse tema e tem que o quanto antes decidir sobre esse tema. Decidir e decidir sobre esse tema a partir da fórmula do que significa o Fundo de Participação dos Estados. Por isso, é importante nós ouvirmos o ministro Gilmar Mendes e refletirmos sobre os elementos da decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2012. Na decisão, vejamos mais uma vez o que é dito. O ministro Gilmar declarava: o relator das ADIs, o ministro Gilmar Mendes, votou pela procedência das ações. Segundo ele, tudo indica que a lei complementar foi editada num contexto de circunstâncias muito especiais, marcado por um consenso político premido pelo princípio da necessidade. O ministro lembrou que naquela época era preciso rever os critérios anteriores, não se sabendo quais seriam os mais adequados para um prazo médio de duração. Como haveria o censo de 1990, a lei foi produzida em 1989, tendo se estabelecido o prazo de 2 anos para sua aplicação, sendo feito posteriormente a revisão do sistema. Essa dita revisão da fórmula de partilha da Lei Complementar 62/89, que deveria ter sido feita logo após a edição da Lei Complementar, passou 20 anos e não foi feita. Isso resultou na declaração de inconstitucionalidade da atual partilha. É importante destacar, inclusive reiterar aqui as declarações dos juristas sobre o princípio do FPE. O FPE, ele tem que concretamente estabelecer critérios em consonância com a realidade econômica dos entes federativos. E se a política empregada na distribuição dos recursos produziu claramente o efeito desejado. O FPE é o principal instrumento, ferramenta econômica do nosso pacto federativo. O princípio do FPE é, de fato, e é por isso que eu ouço com muita inquietude algumas declarações dizendo que a fórmula de 85% para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte, e 15% para o Sul e Sudeste, não pode continuar porque é injusto. Arranjemos outro critério para ter mais recursos para os estados do Sul e Sudeste. O FPE, ele existe para isso. O FPE é um instrumento do Pacto Federativo e do equilíbrio regional. É, de fato, para prover a necessidade dos estados da federação que mais, de fato, precisam. Aliás, esse é um instrumento econômico existente em qualquer federação. Existe nos Estados Unidos. Esse é um instrumento econômico existente para garantir o pacto federativo. E é um princípio da existência de uma federação. Federação, estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm autonomia a partir de acordos políticos explícitos. O FPE é o instrumento econômico do nosso pacto federativo. Essa premissa não foi declarada inconstitucional. O que foi declarado inconstitucional foi a ausência de critérios dinâmicos, ou seja, um estado que em 1989 não era industrializado, em 2011 já passou a ser industrializado. Então não pode ser tratado da mesma forma de 1989. É verdade que essa é uma questão do tipo. Não pode ser feito omelete sem quebrar os ovos. Não tem como não ter estados que continuem ganhando. Tem estados que em outras épocas ganharam e agora vão ter que perder. E os estados que perderam nesses 20 anos vão ter que ganhar. É um princípio de justiça. E é inclusive por conta da injustiça da repartição, que a atual repartição dos recursos do FPE foi declarada inconstitucional. Portanto, senhor presidente, quero concluir, em especial, reiterando a minha preocupação sobre esse tema e sobre a necessidade do quanto antes nós legislarmos sobre ele. Tem projetos que estão tramitando aqui na casa e que não podem continuar a dormir sobre o berço esplêndido. A letargia pode significar, de nossa parte, do Congresso Nacional, prevaricação, e podemos prejudicar, com isso, pelo menos metade da Federação Brasileira, caso cheguemos até o ano que vem e não tenhamos nenhuma possibilidade, não temos legislado sobre o tema do FPE. Diretamente vinculado a esse tema, presidente, está o que Vossa Excelência tratou dos royalties do petróleo. Porque eu quero lembrar, a emenda Ibsen trata o critério de distribuição dos royalties conforme o critério também do FPE, que é um princípio justo e que Vossa Excelência defende com muita sabedoria, defende com muita pertinência para a distribuição. Só que a atual partilha é inconstitucional. Então, nós temos que resolver o FPE, temos que resolver, aliás, em consenso, os três temas: guerra fiscal, FPE e a distribuição dos royalties do petróleo, porque nós podemos aproveitar do limão federativo, que é esse problema, para fazer uma limonada que resolva esse conjunto dos problemas de distorções da Federação Brasileira. Era o que eu tinha, senhor presidente, senhores senadores.